Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura, que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio. Neste episódio vou responder a algumas das perguntas que vocês me enviaram através do Instagram na semana passada. Não vou conseguir responder a todas, talvez no futuro faça uma parte 2 para responder às restantes perguntas. Espero que tenhas tido uma ótima semana e que estejas pronto para aprender mais um pouco de português. Vamos arrancar com a dúvida da semana. Nestes últimos dias, voltei a receber dúvidas sobre a palavra sempre. Há 2 ou 3 episódios falei sobre esta palavra, mas caso tenhas ficado com dúvidas, hoje vou explicar de forma ligeiramente diferente para que faça mais sentido. Usamos a palavra sempre depois do verbo em quase todas as situações. Esta é a regra comum. E se não ouvires mais nada deste episódio, vais acertar praticamente em todas as tuas conversas. Ficas aqui com alguns exemplos agora. Eu leio sempre o meu livro depois de tomar o pequeno almoço. Nós visitamos sempre os nossos amigos quando vamos a Lisboa. Depois do trabalho, ele liga sempre aos pais. Usamos a palavra sempre antes do verbo quando queremos ser muito enfáticos e literais. Como, por exemplo, eu sempre morei no Algarve, durante toda a minha vida até hoje, sempre. Eu sempre gostei de estudar línguas, nunca houve uma exceção, sempre. Como estou a ser verdadeiramente literal, uso a palavra sempre antes do verbo, mas em todas as outras situações, todas as situações normais, usamos a palavra sempre depois do verbo. Outra dúvida desta semana. Usamos a expressão nem sempre, not always, antes do verbo. Nem sempre como sopa. Como fruta e legumes todos os dias, mas nem sempre bebo a quantidade correta de água. Nem sempre me sinto cansada. Espero que depois deste episódio não tenhas tantas dúvidas com estas palavras, mas, como sempre, se precisares de algum apoio adicional, podes enviar-me uma mensagem pelo Instagram ou então através da plataforma do podcast em portuguesewithcristina.com/podcast. Nesta plataforma também vais ter acesso a explicações e correções personalizadas de todos os teus exercícios. Agora vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Rir. Palhaçadas. Caretas. À vontade. Bem-estar. Gargalhadas. Sotaque. Estrangeiros, errada, equilíbrio. Este episódio vai ser totalmente dedicado a responder a algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Recebi várias, mas neste episódio vou responder a 4, apenas 4. Pergunta número 1. O que te diferencia dos outros professores? O que diferencia o teu método? Vamos começar logo com uma pergunta top. Primeiro, claro, não gosto de me comparar com os outros professores, porque todos nós somos pessoas diferentes. Temos estilos diferentes, temos experiências diferentes. Ainda assim, uma característica minha que eu acho que me diferencia dos outros professores é o riso. Eu adoro fazer com que os meus alunos se riam. Durante as nossas aulas, estou sempre a fazer palhaçadas e caretas para que eles relaxem um pouco. Ter aulas online, pela primeira vez, já é uma experiência um pouco estressante só por si. Falo por experiência própria. Nas minhas primeiras aulas de mandarim, eu estava tão nervosa que quase desisti. Optei por escolher mais tarde uma outra professora que me fazia sentir muito bem, muito melhor e que me fazia sentir confortável, mais à vontade. Criar esta sensação nas minhas aulas é a minha prioridade. Até podes ser um aluno intermédio avançado ou um aluno muito avançado, C1, C2, mas se não te sentires confortável, dificilmente terás uma boa experiência. Eu gosto de desenvolver essa experiência com muitos risos e muitas gargalhadas. As nossas vidas já são demasiado sérias. A língua portuguesa não precisa de ser. E por isso, eu preocupo-me primeiro com o bem-estar e só depois com a gramática e com a pronúncia. Pergunta número 2. Os portugueses fazem erros quando falam português? De que tipo? Quais são os mais habituais? Claro que sim! Achavas que não? Todos os portugueses fazem erros, todos os professores fazem erros, até eu faço erros, claro! Somos todos humanos. Mas, se quiseres mesmo saber, o erro mais comum, na minha opinião, está associado aos complementos direto e indireto. Observa o exemplo. Eu via na praia. Às vezes ouço muitos portugueses a dizer: eu vi ela na praia. Sou muito mal porque não está correto, é super estranho. Mas acontece com tanta frequência aqui no Algarve e em localidades mais rurais. Mas tal como eu disse ainda agora, é totalmente normal nós fazermos erros. Agora, algo que não é um erro, é uma situação mais relacionada com a pronúncia nas conversas informais. É muito normal dizermos estava em vez de estava, tive em vez de estive. Lá está. Não é o mais correto, não é a forma correta de dizer estes verbos. Mas nas conversas do dia a dia é muito comum ouvirmos isto. Eu falo assim quando falo com os meus amigos e com os meus familiares, mas quando estou a falar num cenário mais formal ou, por exemplo, nas minhas aulas, aqui no podcast, faço os possíveis para não falar assim. A não ser que esteja a falar com um aluno mais avançado. Com alunos avançados, costumo usar o meu sotaque algarvio super rápido para que os meus alunos possam começar a desenvolver a capacidade de entender expressões e pronúncias mais regionais. Pergunta número 3. O que é que as pessoas pensam sobre os estrangeiros? Vamos começar com a minha opinião. As experiências das pessoas influenciam sempre as suas opiniões. No geral, os portugueses aceitam bem os estrangeiros, mas às vezes, conseguem ter uma mentalidade um pouco fixa. Depois de terem uma má experiência com uma pessoa de uma nacionalidade diferente, alguns portugueses têm a tendência errada de generalizar e de dizer que todas as pessoas daquela nacionalidade são iguais ou que agem da mesma maneira. O que está errado? Isto acontece com uma pessoa de outra nacionalidade ou com uma pessoa de outra região também de Portugal. Por exemplo, a maioria dos portugueses chega atrasado aos seus compromissos. É verdade, é comum. Mas isso não significa que todos os portugueses cheguem atrasados. O mesmo acontece com os estrangeiros. Vamos imaginar que eu tive uma má experiência com uma pessoa francesa, inglesa, brasileira, ou seja, qual for a nacionalidade. Isso significa apenas que eu tive uma má experiência com aquela pessoa. Ponto final. A nacionalidade é irrelevante. Aquela pessoa representa-se a ela própria, não representa as atitudes da sua nação. E eu acho que os portugueses às vezes esquecem-se um pouco disso. Pergunta número 4 e última pergunta. Quais são os principais canais de notícias? Olha, eu não costumo ver notícias na televisão, através do telejornal, nem costumo ler jornais com frequência, mas recebo uma newsletter no meu e-mail do meu jornal favorito. Este jornal chama-se Sul Informação. Gosto de ler as suas notícias por dois motivos. Primeiramente, eles não mostram apenas notícias negativas. Existe um bom equilíbrio entre notícias positivas e notícias negativas. A maior parte dos portugueses diz que só existem notícias negativas e que não acontece nada de bom em Portugal. Eu não concordo e, graças ao Sul Informação, posso comprovar que a minha opinião nesta situação está correta e posso-me focar apenas nas boas notícias, porque o mundo já está cheio de más notícias e não preciso de me focar nelas. Em segundo lugar, este jornal é uma referência aqui no Sul, no Algarve. Eles reportam muitas notícias regionais que raramente são publicadas nos grandes jornais, que se costumam focar mais nas notícias de Lisboa e do Norte e nas notícias mais escandalosas. Existem vários canais de notícias em Portugal. Temos muitos jornais físicos e digitais e alguns programas de televisão com notícias, os telejornais. Os mais conhecidos são Notícias ao Minuto, Expresso, Diário de Notícias, o Barlavento, Jornal de Notícias, Sul Informação, SIC Notícias, CMTV. E pronto, já estão as quatro perguntas respondidas. Acho que este episódio foi divertido. No futuro vou responder a mais perguntas como estas. Mas por agora sou eu que tenho algumas perguntas para ti antes de acabarmos este episódio. Pergunta número 1. Qual é a minha prioridade nas aulas? Pergunta número 2. Qual é o erro mais comum que os portugueses fazem? Pergunta número 3. Por que é que eu gosto de ler o jornal Sul Informação? Responder a estas perguntas é uma ótima forma de confirmares se entendeste todas as informações que eu partilhei neste episódio. Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas, ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!